Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Jovens, eu vejo um grande potencial aqui. E louvo a Deus pela vida dos que trabalham na Fiel, louvo a Deus por vocês que vieram, que voltarão ano que vem, trarão seus amigos, seus irmãos da igreja. Louvo a Deus pela vida dos preletores deste ano que estão aqui conosco. E tenho uma palavra especial para os meus jovens que vieram comigo, os eunucos de Tupã. Estão ali, juntinhos, unidos, né? Eu estou achando que eles já encontram. Mas legal, gente. Vamos à palavra de Deus. Vamos orar antes de mais nada? Querido Deus e Pai, obrigado por tudo que já vimos, ouvimos e recebemos do Senhor até aqui. Muito obrigado, Senhor, pelo pastor John, pelo pastor Sayum, Senhor. Agora, usa a minha boca, minha mente, Senhor, a tua palavra. Unge os meus lábios, Senhor, para que todos nós possamos ser abençoados e alimentados mais uma vez, preparados por tua palavra, Senhor, para aquilo que estamos para enfrentar na nossa vida, para que a gente possa, com sabedoria e pela força do teu Espírito, Senhor, vencer os obstáculos, os desafios e curtir as tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom, vamos para 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 6. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 6. Jovens fortes na batalha espiritual. Eu não sei se você sabe, mas você está numa batalha espiritual. Eu e você, a gente não se encontra num terreno e território amigo. Nós estamos no território do inimigo. Há uma batalha. E nós vamos encerrar essa conferência com a mensagem sobre jovens fortes na batalha espiritual. 1 Coríntios 10, começando no versículo 3, diz assim: perdão, é 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10, ah, perdão. Segunda Coríntios 10. Pois embora vivamos como homens, carnais, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Até aí. Jovem, como é que você se sentiria se aquele telão descesse aqui, automaticamente? E eu dissesse: agora nós vamos apresentar para vocês um videoclipe com os pensamentos íntimos seu. E todo mundo vai saber, nesses últimos dias, o que você imaginou, o que passou pela sua cabeça, que tipo de ideias você entreteu na sua cabeça. Eu tenho certeza que muitos de nós não gostaríamos dessa exposição. Isso talvez nos mataria de vergonha, porque esta é uma área, a área dos pensamentos e da imaginação, é uma área muito íntima, muito profunda, que a gente não quer que todo mundo fique vendo ou sabendo. Mas a verdade é que a Bíblia fala que Deus tem um DVDzinho com tudo o que nós pensamos. E um dia tudo isso será colocado num grande telão, diante do justo juiz, diante dos anjos e tudo mais. A menos que você se entregue a Jesus e você confesse os seus pecados E ele então pega aquele DVD e ele quebra. E no dia do juízo, o anjo vai: cadê o DVD do Silas Campos? Ah, não tem. Tem umas manchas de sangue lá. Mas não achamos o DVD dele. E eu falei: oh, glória a Deus, obrigado, Senhor Jesus. Veja bem, nos versos lidos, Deus fala, Deus diz que a nossa luta é real. Os versos que nós lemos dizem que essa vida aqui, aqui em Atibaia, lá em Tupã, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Goiânia, a nossa vida aqui no Brasil, no mundo, não pode ser comparado com um paraíso, com um piquenique, com um parque de diversões, mas nós estamos no campo de batalha. Essa vida tem que ser comparada como uma batalha, uma luta, uma guerra. E que essa batalha e essa guerra não é carnal. O problema nosso não é com os assaltantes, não são com os trombadinhas. O problema nosso não é com a criminalidade que vem armada com revólveres por cima da gente. A nossa guerra é espiritual. Diz o versículo 3 no final: nós não lutamos segundo os padrões humanos, segundo a carne, porque as armas com as quais lutamos não são humanas. Esses versos dizem que você não está num parque de diversão, você está num campo de batalha, e que a estratégia do inimigo nesse campo de batalha é plantar ideias falsas na minha mente e na sua mente. Na outra versão fala sobre argumentos, sofismas, conselhos. O que é um sofisma? Sofisma é um argumento falso que aparentemente parece válido. A estratégia do inimigo é plantar ideias falsas em nossa mente, é plantar filosofias humanistas que desafiam a verdade. O termo usado é altivez. Altivez é toda pretensão, toda ideia bem elaborada que se levanta contra o conhecimento de Deus. Código da Vinci. É um romance que vem muito bem feito, muito bem elaborado. Aquela pessoa usou a capacidade que Deus lhe deu para fazer uma coisa que joga areia na fé cristã. De forma muito sutil. É uma altivez, é uma pretensão, é uma filosofia, é uma ideia que se levanta contra o conhecimento de Deus, contra a revelação de Deus. A estratégia do inimigo é estabelecer na minha cabeça, na sua cabeça, aquilo que fala aqui na Bíblia, uma fortaleza satânica. É um termo militar. Quando um país está invadindo, por exemplo, uma grande ilha, eles invadem a praia e eles tentam, na encosta, estabelecer fortalezas, casas-matas, que se fala em alguns filmes militares que a gente assiste. Ah, eles não conseguiram dominar a ilha, mas eles conseguiram dominar a praia e a encosta. Então eles aproveitam aquele domínio para criar ali na encosta, entre as rochas, um lugar feito com concreto, com ferro, um lugar que aguenta as balas, aguenta os torpedos, e ali o soldado pode ficar e proteger e dar cobertura para que outros invadam a ilha. E o diabo faz isso, ele procura criar casas-matas nas nossas mentes. Ele procura estabelecer um campo de controle, uma base, uma fortaleza satânica dentro da minha mente, dentro da sua mente. Infelizmente, muitos crentes subestimam o poder do diabo, a influência do inimigo. Mas em Efésios 4:27, nas nossas Bíblias, diz o seguinte: não deis lugar ao diabo. É possível você dar lugar ao diabo na sua vida. Como? Ele não pode entrar na sua vida, no seu coração, porque o Espírito Santo está lá. Você não pode ser possesso demoniacamente, mas você pode dar espaço para o diabo, deixando ele plantar uma fortaleza satânica ali. Eu creio que o que Paulo está dizendo quando ele fala não deis lugar ao diabo, ele fala: não permita que Satanás enfie uma ideia de jerico na sua cabeça, uma ideia falsa, uma meia-verdade. Não permita que o diabo estabeleça uma fortaleza satânica na sua mente. Porque é por aí que muitos cristãos têm sido derrotados. É assim que Satanás derrotou a mim mesmo várias vezes, quando eu permiti que ele colocasse uma ideia, um sofisma, uma ideia que parece verdadeira, mas não é. E quando eu aceito aquilo, o diabo não precisa entrar em mim, a ideia entrou. O diabo não precisa fazer nada para me levar a errar e a tomar decisões erradas que complicam minha existência. Uma vez que a ideia entrou, é como um vírus. O hacker não precisa entrar no seu computador para bagunçar os seus programas. Basta ele enviar uma mensagem e você aceitá-la. Você aceitou aquilo, o vírus por si mesmo bagunça tudo. Como é que Satanás constrói essas fortalezas em nossa vida? Eu diria para você o seguinte: tudo começa com um pensamento, uma frase bendita, colocada no horário certo, do jeito certo, uma frase astuta, uma frase bem que é enganosa. Tudo começa com um pensamento. Depois vem uma escolha, depois vem uma ação, depois vem um hábito, depois vem uma fortaleza satânica. Mas tudo começa com um pensamento. Vladimir Lenin, o pai da União Soviética, falando sobre por que, que na União Soviética eles não poderiam ter liberdade de imprensa. Ele falou: eu não quero liberdade de imprensa na União Soviética, porque eu sei que as ideias são muito mais fortes e fatais do que as armas de fogo. Nós temos que tomar muito cuidado com comerciais, nós temos que tomar muito cuidado com piadas. Nós temos que tomar muito cuidado com tudo que se fala, que se diz, porque ideias são vírus. Ideias, se elas não são construtivas, não são de acordo com a verdade, elas danificam sua vida. Tudo começa com um pensamento. Tudo começa com um pensamento que leva a gente a uma emoção, a uma escolha, a uma ação, a um hábito, a uma fortaleza. Deixa eu dar para você uma ideia de pensamentos falsos que rodam por aí há anos. Alguém se deu ao trabalho de gastar horas e horas na televisão, vendo comerciais, programas, filmes, novelas e vendo entrevistas. E essa pessoa fez uma lista de 10 mentiras, 10 mitos que a mídia, que o homem sem Deus, que os produtores sem Deus, vendem para nós. E muitos crentes compram essas coisas. Primeira mentira, primeiro mito que a televisão coloca, a mídia coloca, primeiro mito é esse: você será feliz quando você conquistar aquilo que você deseja. Eu, por exemplo, sou fissurado por uma captiva, mas eu não ganho o suficiente para justificar isso daí. Mas se eu me matar, deixar de ir no dentista, deixar de pagar a escola das minhas filhas, se eu deixar de dar o dízimo, eu consigo pagar aqueles 2.500, 3.500 de prestação numa captiva. E a mídia fala: você será feliz se você tiver uma captiva. Não, não, eu serei um tolo. Eu vou estragar meu ministério, vou estragar minhas finanças, minha vida familiar, se eu tiver a bendita captiva. Eu não fui escolhido por Deus para ter uma captiva. Eu tenho que aceitar isso e ficar na minha. Dirigir o meu carro, que é bem abaixo em preço do que isso. Mas a mídia vem o tempo todo bombardeando: você será feliz quando você conquistar aquilo que deseja. Você nunca deveria se sentir culpado por nada. Outra mentira. O ser humano é basicamente bom e altruísta. Outra mentira. Todas as crenças são igualmente válidas. Não existem absolutos. Outra palha. O homossexualismo, a pornografia, o adultério, o divórcio, é coisa normal. Hoje em dia é coisa normal. Aceite isso. Mentira. Outra mentira que está na televisão direto, nas músicas direto, é essa: você nunca deveria esperar para obter aquilo que deseja. Siga o seu coração. Siga o seu coração. Não pense, simplesmente siga o seu coração e seus sentimentos. Seja feliz, a vida é curta. Como alguém disse, plante um pensamento falso e colha um desejo pecaminoso. Plante um desejo pecaminoso e colha uma ação pecaminosa. Plante uma ação pecaminosa e colha uma fortaleza satânica na sua vida. Maus hábitos, jovens, é aquilo que são aquelas coisinhas pequenas demais para a gente se incomodar com elas, mas que de repente se tornam grandes demais e difíceis demais para se abandoná-las. Em Provérbios, no capítulo 5, versículo 22, 23, diz assim: quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado ele será detido. Quanto ao perverso, As suas iniquidades o prenderão. Não é Deus que o prende, não é o diabo que o prende, as suas próprias iniquidades que o prendem. E com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá por falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Uma pergunta importante nessa mensagem aqui: como que eu posso saber, pastor, se existe uma fortaleza satânica na minha vida? Eu tenho uma resposta bem prática para você. Existe, amigo e amiga, na sua vida, tem algum pecado do qual você comete e se arrepende, vez após vez, Todos nós pecamos. Mas tem algum pecado que é recorrente? Você peca e depois se arrepende e pede perdão. Peca, se arrepende e pede perdão. Isso é um sinal que há uma fortaleza satânica na sua vida. Há alguma ideia falsa que você permitiu que entrasse no seu coração e que leva você a ver aquele pecado como proveitoso, como desejável, e aquilo te leva vez após vez a cometê-lo, aquilo te enfraquece e você cai naquela tentação toda hora, mas depois você percebe que não é por ali e você volta, mas a ideia continua lá, a tentação continua tendo força e atração sobre você. O que é pecado? Pecado é, aquilo, é tudo aquilo que nos prende, que nos amarra, que nos algema, que nos enlouquece, que tira de nós o bom senso e que mata a nossa alegria, a nossa comunhão com Deus, vai enfraquecendo, vai nos tirando a alegria de estar com o Senhor, como aconteceu com Davi. E nós vemos ele confessando isso nos Salmos. Mas se é assim que você se sente, se há uma fortaleza satânica na sua vida, a próxima pergunta é: como destruí-la, pastor? Como eliminá-la? Bom, primeiro, você não elimina uma fortaleza satânica indo num culto de libertação, onde alguém vai orar com poder e vai ficar roxo, e vai xingar o capeta e vai pôr você, segurar seu cabelo e jogar você no chão. Oração braba não liberta pessoas de fortalezas satânicas. É uma ideia que está lá, ela precisa ser desmontada. Precisa passar o antivírus. Tem espaço para oração nesse processo, sim. Antes e depois de usar o antivírus, oração. Eu diria até antes, durante e depois. Mas essa ideia que tem um pastor, ou 318 pastores, sal grosso no chão, isso aí é crendice. E você vai passando, eles vão dando uns pedalas em você. Como é que eu me liberto de uma fortaleza satânica? Não é através do autoflagelamento. Não é através da campanha de 7 semanas. Deixa eu falar, ser bem prático com você. Você se liberta de uma fortaleza satânica, sabe como? Primeiro, parando de racionalizar, parando de inventar desculpas para os seus maus hábitos, para os seus vícios, para os seus pecados. Para de falar: ah, o meu temperamento não tem jeito mesmo, eu sou assim. Para de falar assim: ah, as circunstâncias me fizeram assim, eu era bonzinho, mas depois que eu entrei para essa igreja aqui, nossa gente, eu mudei para chuchu, não tem mais como. Para de falar assim: olha, Deus me fez diferente dos outros, logo o meu caso não pode ser generalizado como pecado, eu sou uma exceção à regra. Para de falar isso. E comece a chamar pecado de pecado. Para de ir naquele psicólogo que pega o seu pecado e dá um rótulo bonito para ele. Um nome bonito para o seu pecado, e fala que você é uma vítima, e que a sua família tem que te aceitar, que a sociedade tem que te aceitar. Esse psicólogo está roubando de você a sua esperança de mudança, de transformação. Ele está te condenando para um resto de vida escravizado a um pecado. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: chame o pecado de pecado. Se o seu mau hábito, o seu vício é falar mal do próximo, não fica dizendo: ah, é que eu sou espanhol, eu sou franco, minha família é franca, a gente fala o que vem na cabeça, mas depois a gente está tudo bem, logo 2 minutos depois. Não diga: eu sou um fofoqueiro. Se você vive constantemente preocupado com as suas necessidades, você é aquela pessoa que nem chegou na conferência, já está preocupado quando é que vai embora, como, sabe, nem chegou, já tá indo embora. Se você é assim, não diga: não, eu sou assim porque eu sou responsável. Vocês são irresponsáveis. Não, fale assim: eu sou um descrente no amor, na providência de Deus, eu não confio no Senhor, por isso que eu vivo preocupado, esse é o meu problema, esse é o meu pecado. Se o seu vício é apoderar-se das coisas que não lhe pertencem, não diga eu sou um cleptomaníaco, diga eu sou um ladrão, larafado. Que coisa chata quando alguém, não é? Lá em São José dos Campos, a Fiel me deu uma seminova. Eu era apaixonado por aquela máquina. Coloquei um banco Recaro, já que eu não tive que pagar pela Brasília, coloquei um banco Recaro, um volantinho pequeno, uma roda mais baixa na frente, uma mais alta atrás, ela ficou envenenadinha, um escapamento. Um dia de manhã eu acordo para ir numa escola, num bairro chamado Colonial, para fazer a EBD lá, depois correr e pregar aqui no nosso bairro. Eu acordo, irmãos, feliz, servi ao Senhor. Na hora que eu abro a porta de casa, assim, a Brasília não está lá. Eu olho, eu fecho a porta outra vez e falo, vamos começar de novo, né? Daí eu abro, não está lá. Meu cachorro, pastor alemão, está preso numa corrente, ele estava solto ontem à noite, está preso na corrente lá olhando para mim, rabão. O vidro de trás da Brasília está colocado cuidadosamente ali ao lado, encostado, carinhosamente. Irmãos, que tristeza. Você sai, aí você fala, acho que esse vidro é de outro carro, eu devo ter estacionado na rua, acho que eu não coloquei. Você não acredita. Você não acredita que alguém entrou e roubou. Na maior, você ganhou, é seu, você está curtindo, Deus te deu, como é que pode alguém vir roubar? Dá raiva. A gente, quando o carro é roubado, eu já tive o carro roubado outras vezes, a Brasília foi recuperada, viu? Na base de oração. Eu estava pregando, fiz a EBD chorando e tal. Daí estava pregando, acho que o Valdir estava lá. Um irmão chegou, o Paulo chegou e eu estava pregando. Ele fez assim. Daí eu preguei mesmo. Eu falei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos ou pedimos e tal. Mas é engraçado, quando o carro é roubado, a gente fica tão perdido que a gente começa a andar na rua, um quarteirão, vendo se não está mais para frente. Você começa a olhar debaixo dos outros carros, se o teu carro não está lá. Não é assim? A gente fica perdidinho. Porque isso é uma agressão. Ninguém pode fazer isso contra a gente. E quando risca o carro da gente, então? Quando risca? Eu comprei uma Blazer. Era um sonho. 40 anos de idade, eu comprei uma Blazer. Azul escura, assim, brilhante. Seminova, não era novinha, era 3 anos de uso, 4 anos, o preço cai para chuchu, dá para comprar. Daí, um camarada veio e riscou a porta. Gente, você chega a chorar. Mas daí entra aquilo que o pastor falou aqui. Pecado é coisa séria, o pastor falou sobre isso. Porque quando você peca, você não está arriscando o carro do pastor da igreja, você não está arriscando o carro do vizinho, o carro do seu pai, você está arriscando a glória do Deus que criou os céus e a terra, do Deus Todo-Poderoso e Soberano, você está ofendendo a glória dele. Você chora quando os outros riscam o seu carro, chore por ter riscado e roubado aquilo que é devido a Deus e somente a ele, e sinta a dor dele. Ser agredido por um verme como você. Mas vamos continuar. Chame o pecado de pecado. Para destruir fortalezas satânicas, você precisa ser honesto com si mesmo. Honesto com Deus, com a palavra. Chame o pecado de pecado. Você é do tipo que come demais, mais do que precisa. Não diga, eu sofro de desordem alimentar. Não, diga, eu sou um glutão. Se o seu pecado é fumar ou beber bebida alcoólica, não diga eu sou um dependente químico, diga eu sou um beberrão, eu sou um escravo da nicotina. Se o seu pecado é tratar as coisas materiais com amor e as pessoas com frieza, não diga, eu sou uma pessoa introvertida, sabe o que é? Eu sou meio fechado, eu sou um empreendedor, eu sou um investidor. Não, fala, eu sou um materialista, eu sou um egoísta, eu amo coisas e não pessoas. Para se livrar, para destruir as fortalezas satânicas, chame o pecado de pecado. Depois, peça que Deus te ajude a entender o princípio da semeadura. Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. princípio da semeadura. Não dá para plantar vento e não colher tempestade. Conscientize-se disso. Depois peça a Deus que te dê arrependimento genuíno por esse pecado. Para de falar, ah, Davi pecou também, depois ele se arrependeu. Não, mas olha como ele se arrependeu. Veja Davi chorando noite após noite diante do Senhor e clamando com lágrimas ao Senhor por seu perdão. Peça que Deus te dê também esse tipo de arrependimento. Peça que Deus te dê aquele arrependimento que ele deu para Zaqueu. Jesus está lá, Jesus fala do evangelho para Zaqueu, e Zaqueu, tocado e compungido pela palavra de Jesus, Zaqueu bate a mão na mesa e fica de pé e pede atenção de todo mundo, fala: Jesus, eu tenho roubado e eu vou dar metade do que eu roubei até agora, eu vou dar para os pobres, e aqueles que eu passei a mão neles, eu vou pagar com juros e correção monetária. Jesus ficou em pé e bateu a mão e falou: hoje entrou salvação nessa casa, porque agora estou vendo arrependimento verdadeiro na vida desse homem. Não está só com papo, não está só com emocionalismo, não está só chorando, ah, que eu fui ladrão, não sei o quê. Não, eu posso restituir. Isso é arrependimento. Peça que Deus te dê arrependimento verdadeiro. Clame ao Senhor por isso. Para de orar por namorado, para de orar por carro, para de orar por salário. Ore por arrependimento, para que você possa buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e essas outras coisas vos serão acrescentadas. O que mais? Arrependido, confesse seu pecado a Deus. Quando a gente se arrepende, e a gente realmente está arrependido, o diabo vem e fala: mas não adianta agora, você já pisou na bola, você vai chegar para Deus, você acha que Deus vai te perdoar? Olha o prejuízo que você deu lá para as pessoas, para a glória de Deus. Está arrependido. É fácil ficar chorando agora aí, achar que a igreja vai te abraçar, que Deus vai te abraçar. O diabo é assim. Mas perdão na Bíblia é coisa séria. Eu gosto muito de Isaías 55:7, que fala que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, porque o Senhor terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele de bom grado dá e concede o seu perdão. E em Isaías 1:18 fala, Deus mesmo está falando aqui, ele fala: venham pecadores, vamos conversar, sentem-se, vamos conversar juntos, diz o Senhor, embora que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Quando o filho pródigo caminhou em direção da casa do pai, ele não imaginava que o pai já estava no portão esperando por ele. Quando o filho pródigo foi se aproximando do pai, ele não imaginava que o pai iria correr em direção a ele. Aquele senhor, dono daquela fazenda, um homem cheio de dignidade, um homem com uma certa idade, naquela hora ele esqueceu da sua posição social, ele esqueceu da sua idade, e ele que nunca corria fazia anos, ele começou a correr. O amor o levou a correr em direção daquele filho que estava sujo, cheio de culpa, e ele correu, e a Bíblia fala que ele abraçou o filho se ajoelhou e se prostrou, ele levantou o filho, e ele abraçou o filho, e o filho começou a falar, confessar o seu pecado, e esse pai beijava o filho, e o termo ali usado na Bíblia é que o pai o beijou, e o beijou, e o beijou, e o pai nem respondeu para ele a sua confissão. A resposta do pai foi: servos, preparem uma festa, porque esse meu filho estava morto e ele ressuscitou, ele voltou à vida, vamos celebrar. Arrependido, lembre-se, Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Deus não rejeita as lágrimas do arrependimento verdadeiro. Ele vai te abraçar ali mesmo. Como impedir que Satanás estabeleça novas fortalezas? Uma vez que você se arrepende da fortaleza satânica, você trata ela, você alcança o arrependimento, o perdão de Deus, mediante a confissão. Agora, como impedir que Satanás estabeleça novas fortalezas satânicas? Primeiro, protegendo, vigiando e guardando a sua mente de ideias falsas. E não é fácil fazer isso, não. Mas precisamos fazer e podemos fazer. Protegendo vigiando, guardando a sua mente das ideias falsas. O versículo 5 de 2 Coríntios 10 fala: destruímos argumentos, sofismas, ideias, filosofias e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Como? Levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aqui é o coração da mensagem, aqui é a parte principal da mensagem. Como não permitir que o diabo estabeleça fortalezas satânicas em nossa vida? Levando cativo a Cristo todo pensamento. Deixa eu exemplificar isso para você de um jeito que você não vai esquecer nunca mais. Daqui 80 anos, se você estiver vivo ainda, você vai chegar para mim e falar: pastor, eu lembro daquela ilustração. Qual que é a ilustração que ajuda a gente a entender esse princípio de 2 Coríntios 10, 5? Sua mente... Esquece a calvície agora. Sua mente é como um aeroporto. Tá bom? Imagina isso. Sua mente é como um aeroporto. As várias ideias, filosofias, vozes, propagandas, sugestões que estão vindo a você são como aeronaves. Sua mente é um aeroporto. E as várias ideias são como aeronaves, pedindo permissão para pousar, para fazer morada, para estacionarem no seu hangar. O seu raciocínio, a sua consciência, a sua volição são como a torre de controle desse aeroporto. E é você que comanda isso. A torre de controle é a sua responsabilidade. Os pensamentos estão vindo, a piada do Joe, a sugestão do amigo lá da empresa, o convite daquela menina meia de programa, meia fácil, e está tudo ali vindo, né, as sugestões, as ideias, e você está na torre de controle, eles querem estacionar, eles querem pousar no seu aeroporto, na sua mente. Cabe a você decidir se vão pousar ou não. Lembre-se de uma coisa: o sobrevoar dos pensamentos ruins, pecaminosos, perto do seu aeroporto, da sua mente, necessariamente não é pecado, mas eles podem se tornar em pecado se você deixá-los estacionar, aterrizar. Um armazém, daqueles tipo de armazém antigo, o proprietário tem todas as suas mercadorias ali, os clientes pegam e depois vão no balcão, tem a balança. O dono do armazém colocou na porta, assim, de um jeito muito fácil. Ele mesmo percebeu: aqui não está legal, mas ele não teve tempo de mudar. Ele tinha uma bacia cheia de bombons. E ele viu que essa mulher entrou com o menino, e a mulher estava fazendo a compra, e o menino lá perto da bacia de bombons, assim, olhando para ele, olhando para a rua, olhando para o bombom, olhando para ele. E o homem ficou com dó do menino, né? Falei: ele vai acabar roubando, vai ficar mal para ele. E o proprietário chegou para ele assim: aê, menino, tá? Você está tentando roubar um dos meus bombons, tá não? Ele falou: não, eu estou tentando não tentar. Está muito fácil, você que está criando uma tentação para mim, eu estou tentando não cair nessa tentação. Sabe? A tentação é você ver uma mulher sensual atravessando a rua. Pecado é você dar a volta no quarteirão, passar na contramão até para vê-la de novo. Daí é pecado. Tinha esse camarada que ele começou a fazer uma dieta por consciência de que o corpo dele é templo do Espírito Santo. E ele falou isso para o pessoal que trabalhava com ele, mas ele era fissurado por donuts. Como é que a gente chama? É donuts mesmo? Né? Aquelas rosquinhas com açúcar e tal. Antes da proposta dele, da proposição dele, da decisão dele, de resolução de entrar na dieta, ele chegava todo dia de manhã no serviço com um saquinho cheio de donuts. Daí ia para o cafezinho, aguinha, e ó, quem que aguenta? Corpo, não tem corpo, né? Você fica sentado o dia todo comendo aquilo. Sabia que uma bolacha Maria, ela confere para você energia para você andar 16 quilômetros? Por isso que a gente está morrendo pela boca, gente. O que a gente come aqui era para a gente ficar... Dá para a gente andar o dia todo, sem parar. Bom, o rapaz, ele fez essa proposta, ele parou de vir de manhã, de chegar de manhã com um saquinho de donuts. Mais um dia, ele chega e todo mundo nota. E o pessoal do emprego dele fala, ô meu, e a dieta? O que aconteceu? Daí ele, todo espiritual, falou, não, é o seguinte, hoje eu saí com uma tremenda vontade. Eu disse, tremenda vontade de comer uns donuts. E eu falei, Senhor, se quando eu passar em frente à doceria lá, tiver um espaço para estacionar bem na frente, é porque é a sua vontade que eu coma hoje. E o pessoal falou, e tinha lugar para estacionar, já que você passou, tinha um lugar. Então Deus falou, não, não. Na décima vez que eu dei a volta no quarteirão... Sua mente é um aeroporto. Os vários argumentos, filosofias, sugestões pecaminosas, aeronaves pedindo permissão. Seu raciocínio, sua consciência, sua volição, torre de controle. Nunca permita a aterrissagem, nunca dê permissão para um pensamento falso aterrissar. Nunca dê permissão para nenhum pensamento aterrissar antes de consultar o seu general, que é Jesus Cristo. Leve cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Confronte tudo à luz da palavra de Deus. Exemplo, quando você ouvir a televisão, um cantorzinho bonitinho, uma cantorzinha sexy, bonitinha, cantando, e todo mundo cantando junto, uma letra de uma música que fala que o homem, o ser humano é basicamente bom, basicamente altruísta, antes de aceitar e cantar aquilo junto com todo mundo, você chega, Senhor Jesus, essa verdade, essa afirmativa procede com a tua palavra. E Jesus fala na sua palavra para você, não. Porque lá em Jeremias capítulo 17 está escrito, maldito o homem que confia no homem, pois enganoso é o coração humano e desesperadamente corrupto. Ser humano não nasce bom. Ele nasce estragado já na sua consciência. Quando você ouvir uma música, ouvir uma sugestão da mídia que pornografia, homossexualismo, adultério, divórcio é coisa normal, fala, Senhor Jesus, isso procede, isso é de acordo com a sua sabedoria revelada nas Sagradas Escrituras, e Jesus vai falar, não, olha lá em Provérbios 5. Provérbios 5 mostra que, a princípio, os caminhos da imoralidade sexual são doces como o mel, mas, ao fim, são amargosos como o absinto, cortantes como uma espada de dois gumes. Em Hebreus 10, 4 fala, digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. As obras da carne são prostituição, impureza, libertinagem. De Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quando você ouvir a mídia falando que todas as crenças são igualmente válidas, não existem absolutos, fala, Jesus, eu posso aceitar, permitir que esse avião aterrize no meu aeroporto? Jesus fala, não, lembre-se de Timóteo que fala, há um só mediador entre Deus e os homens, e esse é Jesus Cristo, ele só e somente ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por ele. E o homossexualismo, Senhor Jesus, é coisa normal? Hoje tem tanta gente saindo do armário, eu estou começando a sentir que está ficando a coisa normal, dentro da igreja, aparecem uns rapazinhos, umas mocinhas com jeito de rapaz, uns rapazes com jeito de mocinha. O que está acontecendo, Senhor Jesus? Isso é normal? E o Senhor Jesus vai falar para você, não, isso não é normal, isso chama-se perversão. Jim Robertson, no dia 9 de junho de 2003, ele se tornou o primeiro ministro religioso anglicano gay. Foi uma festa. Tem na internet isso daí, você pode pegar, acessar Jim Robertson, você vai ver ele fazendo o discurso dele diante das autoridades da igreja anglicana, sua esposa e seus filhos. No discurso dele ele fala assim, eu tenho que ser rápido quanto a isso, ele fala assim, Jesus nos desafia a submeter-se à sua palavra, a experimentar a extravagância do seu amor. Deus criou cada um de nós de forma diferente e Cristo desafia cada um, custe o que custar, a aceitar sua condição própria a fim de servi-lo melhor. Então eu aceitei o chamado de Deus para a minha vida, de ser um cristão gay. Minha esposa e eu, a fim de honrar nosso voto matrimonial, voltamos-nos para a igreja, aonde esse voto foi realizado. E no contexto da Eucaristia, nos liberamos mutuamente do juramento matrimonial. Pedimos perdão um ao outro, choramos muito, assumimos o compromisso de cuidar dos nossos filhos. E então participamos da ceia do Senhor. Sei Sei que arrisquei perder o amor de meus filhos e o direito de ser um ministro anglicano, mas conquistei a garantia de duas coisas: minha integridade e meu Deus. E eu falo para ele: meu Deus. A pergunta que eu tenho para Jim Robertson é essa: você garantiu sua integridade e o seu Deus? Você garantiu sua integridade com quê? Com quem? Com a palavra de Deus ou com as suas paixões carnais? Porque a palavra de Deus, em Efésios 5:25, diz: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Em Levítico capítulo 18, a palavra de Deus tem vários imperativos éticos, morais, sobre a vida sexual. Por exemplo, no versículo 20, fala: não se deite com mulher, com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. No versículo 7 a 10, fala: não se envolva sexualmente com sua mãe, irmã ou filha de seu filho. Isso é perversidade. No versículo 23, fala: não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Isso é depravação. E no versículo 22, também diz: não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. Isto é repugnante, é nojento, diz o Senhor. Igreja, nós precisamos demonstrar compaixão com aqueles que buscam libertação do homossexualismo. E tem muita gente buscando. Nós precisamos orar com eles, precisamos chorar com eles, precisamos buscar ajuda. Ouvi falar que em Belo Horizonte tem uma comunidade que ajuda pessoas que querem deixar o homossexualismo. Existe um livro muito bom da Mundo Cristão, Deixando o Homossexualismo. Eu emprestei para um jovem que pediu esse livro emprestado depois dessa mensagem pregada na minha igreja. E a hora que ele ia sair do meu escritório, falou: pastor, você não tem um saco plástico? Tadinho, ele não queria que ninguém visse ele com aquele livro, Deixando o Homossexualismo. Mas, irmãos, nós precisamos ajudar, nós precisamos chorar com essas pessoas, orar com eles, dar o apoio, precisamos ouvi-los. Muitos desses jovens são carentes, em casa pai é ignorante, mãe é ignorante, não tem tempo, não tem nem condição, estrutura para ir, conhecimento bíblico para ouvir essas pessoas. Mas uma coisa nós não podemos fazer: nós não podemos adulterar e desonrar a palavra de Deus. Alguns dos homossexuais, eles dizem que eles nasceram com um problema genético. Eu não vou entrar nisso daí, mas vou dizer o seguinte: que a psicologia diz também que o alcoólatra nasceu com um problema genético, que o adúltero nasceu com um problema genético, que o assassino nasceu com um problema genético, o suicida, o ladrão, também nasceu com um problema genético. E realmente, a Bíblia fala que depois que o pecado entrou no mundo, o pecado bagunçou a genética de todos nós. Nós somos geneticamente adulterados, estragados por uma coisa chamada pecado original. Em João 17, fala que depois do pecado, todos nós passamos a ter um coração enganoso e corrupto. Jeremias 17 fala. Eu gosto de C.S. Lewis, professor da Universidade de Cambridge, quando ele fala assim: pela primeira vez examinei a mim mesmo com um propósito seriamente prático, e ali, dentro do meu coração, encontrei o que me assustou. Encontrei ali dentro do meu coração um bestiário de luxúrias, um hospício de ambições, um canteiro de medos, um harém de ódios mimados. Philip Yancey falou assim: há em todos nós traços de inteligência, criatividade e compaixão, entrelaçados com traços de fraude, egoísmo e crueldade. Paul Turner, psiquiatra suíço, falou: em nosso íntimo, somos todos igualmente miseráveis. Nós precisamos do poder do Evangelho, do sangue de Jesus Cristo, nos purificando, do poder do Espírito Santo, nos quebrantando, abrindo nossos olhos para vermos contra quem estamos pecando, como estamos pisando a lei de Deus, e qual é o nosso fim. E precisamos do arrependimento que vem do alto, para Jesus nos transformar, nos regenerar. Decida não permitir que as tentações se tornem pecados. Aprenda a dominar seus pensamentos, jovem. Seja senhor e não escravo da sua mente. Lute contra pensamentos torpes, pensamentos errados. Começa a cantar uma canção, começa a recitar um versículo, liga para um amigo cristão, pede ajuda, muda de conversa, Faz alguma coisa, mas não deixa a sua mente fazer o que ela quiser. Domina a sua mente. Aprenda a dizer não para as tentações. Como é que se diz não para a tentação? Falaram aqui, um dos pretores, a esposa de Potifar, vem e fala, deite-se comigo. Eu discordo do Sayum, que ela era uma velha que nem Botox. Eu acho que ela era uma senhora escolhida a dedo entre várias mulheres, porque Potifar era um cara rico e ele escolhia suas mulheres a dedo. Essa mulher tinha acesso a todos os cremes e produtos de beleza, ela vivia cheirosa, bem vestida, era uma dama. E essa mulher, a situação é apropriada, essa mulher vem e agarra ele e fala, deite-se comigo. Aquele negócio de deixar a roupa, não é foca na força dessa mulher, agarrar o ponto dele, era uma cena caliente, né? Era uma cena, primeira cena talvez de um estupro ao contrário, né? Mulher pegando o cara na força. E o que José fala ali? Eu guardo isso na minha mente. Ele fala uma coisa preciosa. Ele fala para a mulher o seguinte. Fala, mulher, você está doida da cabeça? Como poderia eu cometer tamanho pecado contra Deus? O que você está pedindo é idiotice, é burrice. Isso é gostoso agora, mas traz uma série de consequências desastrosas para mim, para você, para uma possível criança que pode nascer, que não tem nada a ver com isso, e vai vir ao mundo por causa dessa burrada, desse egoísmo nosso aqui, dessa falta de domínio próprio. Mulher, você tem seu marido, vai procurá-lo, deixa ele para o pecado. Falando, não. Como vocês, homens, eu tenho internet na minha casa, tenho internet no meu escritório. Eu estudei o suficiente e abasteci minha cabeça o suficiente que coisas pornográficas não satisfazem, destroem, não vai fazer você feliz, vai fazer você um derrotado. Gente, tudo isso vem na minha mente, a tentação vem, sai fora, vou curtir as bênçãos do Senhor. Tem tanta coisa boa na internet que eu não preciso gastar tempo com isso, ficar fuçando o lixo do diabo lá. Não preciso disso, que humilhação. Decida não permitir as tentações se tornem pecado. Escolha alguém para quem você prestar contas. Já falamos sobre isso. Eu vou enfatizar isso de uma forma diferente. Em Eclesiastes fala, melhor é serem dois do que um só. Coloque isso na sua cabeça. Você precisa de um amigo, de uma amiga espiritual, com quem você tem liberdade, não só de conversar acerca dos seus sonhos, dos seus medos, das suas tentações, mas você tem a liberdade de orar, uma conversa que termina em oração. Você precisa ter um amigo assim, você tem esse amigo. Os seus amigos é só de zoeira, bagunça, mesmo dentro da igreja, é só de brincadeira, tal, 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 mas ninguém que chega num ponto e fala, gente, vamos orar agora. Coloque esse alvo, ter um amigo, ou dois, ou três, com quem você tem liberdade de brincar, sair, se divertir, mas também de orar, falar sério sobre as coisas espirituais. Contra-ataque as tentações com oração. Davi tinha uma oração muito legal, que eu gosto, eu aprendi através de música, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, redentor meu. Salmo 139 fala que o melhor culto que a gente presta a Deus é através da nossa imaginação, quando a gente não está em ambiente de culto assim, público. Deus, ele está o tempo todo, antes da palavra sair da nossa boca, ele já sabe o que a gente está pensando. Olha, Deus, ele está assistindo as suas meditações, os seus pensamentos. Aqui na igreja, aqui nesse ambiente, você se comporta muito bem, o seu pensamento está tudo focado. Mas e lá fora? Deus está lá fora com você. Hoje, na viagem, quando você fica quietinho, sentado na janelinha do ônibus, olhando para fora, tal, Deus está ali, ele está observando o que você está. Ele nunca se ausenta da sua presença, e nem você da presença dele. Substitua, essa aqui é a minha parte favorita, é um jeito que tem me ajudado muito, para vencer as tentações e não permitir que o diabo plante novas fortalezas satânicas na minha vida. Substitua as memórias pecaminosas que você carrega na sua mente. Retire da memória todo tipo de videoclipe sensual, pecaminoso, errado. E substitua eles por outros que abordem as consequências do pecado. Porque a mídia o tempo todo fala sobre o prazer do pecado, mas nós precisamos nos abastecer com a consequência do pecado. Que na hora que vem a tentação, e você começa a pensar no prazer do pecado, a tua mente esteja preparada para assistir videoclipes da consequência do pecado. Por exemplo, na hora que você está sendo tentado, lembre-se de Pedro, tão privilegiado por Jesus Cristo, chorando amargamente após ter negado Jesus pela terceira vez, e saído, procurando naquela noite fria, saindo de perto da fogueira, procurando um lugar no mato para chorar a sua derrota, o seu medo, a sua vergonha, a sua falta de fé. Substitua esses videoclipes sensuais por exemplo, Davi, depois de ter pecado com Bate-seba, ela engravidou, vem a criança, Deus pesa a mão sobre a criança por culpa de Davi. Imagine Davi ali por 6, 5 dias, diante daquele bercinho, vendo aquela criança ardendo em febre, aquele recém-nascido que ele já amava desde o dia do nascimento, ardendo em febre, piorando, e Davi jejuando, e Davi orando, e passando a noite em vigília, falando, ó Deus, eu sei que é por causa do meu pecado que ele está sofrendo, ó Deus, não tire esse castigo dele, coloque em mim, Senhor, essa criança não merece, ó Deus, por favor. E finalmente, a criança vem a falecer. Lembre-se disso. Quando você pensar em pecar, lembre-se de Judas. Judas, se após rejeitar e trair Jesus por 30 moedas de prata, agora olha Judas correndo atormentado pelas ruas de Jerusalém, se sentindo cheio de remorso, correndo pelas ruas de Jerusalém procurando um pedaço de corda para se enforcar. Lembre-se de Jesus durante toda aquela madrugada, após ter sido traído, preso, zombado, cuspido, esbofeteado, escarnecido, julgado e condenado injustamente. Depois, pela manhã, ele sendo açoitado pelos soldados romanos, sendo humilhado publicamente, pregado naquela cruz. Veja ele lá gritando quando os soldados batiam aquele martelo forte, pá! Pai Jesus, ah, ah, lembre-se disso quando você for tentado, quando Jesus sofreu por você ali, lembre-se dele naquela cruz, dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, eu tenho sede, depois ele dizendo, mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, depois ele dizendo, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, depois ele gritando naquela hora crucial da crucificação, Eli, Eli, lama sabachthani, Pai, por que me abandonaste? Deus meu, por que me abandonaste? Veja ele depois dizendo, tudo está consumado e morrendo por causa do seu pecado. Na hora da tentação, lembre-se dessas coisas, lembre-se do choro dos anjos. A Bíblia não fala isso, mas a minha imaginação diz que a única vez na eternidade que os anjos choraram foi quando Jesus sofreu por os nossos pecados, se fez pecado por nós, e ele foi separado do Pai pela primeira vez da eternidade, foi a única vez que os anjos choraram, e os demônios celebraram e festaram o inferno, yes, Jesus morreu, Jesus está acabado, lembre-se disso. Eu tenho que encerrar, Romanos 1, fala o seguinte, Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Eu não tenho vergonha do Evangelho, na universidade, na escola, no trabalho, em casa, porque ele, o Evangelho funciona, o Evangelho é poderoso, só ele pode arrancar a gente debaixo da ignorância do pecado, só ele pode nos resgatar debaixo da ira de Deus. Eu fui resgatado, eu não me envergonho do Evangelho, e eu sei que tem muita gente precisando também do Evangelho, por isso eu não vou me envergonhar dele, eu tenho experimentado o Evangelho, e eu quero agora aproveitar a oportunidade que Deus me dá de passar o Evangelho para outros e ver outros sendo salvos pelo poder de Deus. Isso que eu quero encerrar dizendo para você, jovem, creia no poder do Evangelho, experimenta o poder do Evangelho na sua vida e passe-o para outros. Não tem coisa mais gostosa nessa vida do que você ver pessoas chegando-se a Cristo por intermédio, por instrumentalidade sua, o Espírito Santo usando você para levar outras pessoas a Cristo. Eu tenho tido o privilégio de batizar várias pessoas. Que gostoso ouvir os seus testemunhos e batizá-los. Gente, olha, Deus tem sido muito bom comigo. Eu não mereço nada, mas Ele já me deu privilégios que esse mundo oferece. Ele me deu os privilégios de estudar fora do país, aprender uma outra língua. Ele me deu o privilégio de ter uma família coesa, uma família que vive em paz, em harmonia, tanto na parte dos meus pais, como eu e a Vange, nossas filhas. Nós temos uma família que desfruta tantos privilégios. Ele me deu o privilégio de passar, irmãos, através do Instituto Haggai, um mês no Havaí. Olha que tristeza. Ficar um mês ali, naquele hotel 5 estrelas, estudando a palavra de Deus, visitando aquele paraíso. Deus me deu tantos privilégios. Meu sonho de criança, quando eu era aquele menininho que andava de chinelinho, com o nariz correndo, meu sonho, eu via os gibizinhos sobre Disneylândia. Eu falava, se um dia eu pudesse ir na Disneylândia. Deus me deu 3 vezes a oportunidade de ir na Disneylândia com minhas filhas. Gente, olha, Deus me deu o privilégio, a coisa que o pastor falou, que depois da salvação é melhor, de ter uma vida sexual normal, ativa, uma vida sexual gostosa. Eu tenho tido essas alegrias, esses privilégios, mas eu vou dizer para você, nada me leva ao choro de emoção, de meu coração chegar a transbordar de alegria, do que quando eu vejo Deus me usando para salvar e alcançar um pecador. Nada me trouxe muito mais alegria do que batizar minhas filhas, uma a uma, batizar as... agora no final do mês, vamos batizar umas 20, 25 pessoas na nossa igreja. Gente, aquele é o dia de festa na nossa igreja. Melhor que Disneylândia, que carro zero, que vida sexual ativa, que casamento, é você ser usado por Deus. Experimentar o Evangelho, o poder de Deus, transformando o seu coração, tirando aquele coração de pedra e colocando um coração de carne, que deseja seguir e servir a Deus. E depois levar você, como Paulo fala, não só de sermos reconciliados com Deus, mas nos dar o ministério da reconciliação e você ser um evangelista. Para exemplificar e encerrar esta mensagem, eu quero pedir que uma das minhas ovelhas, o Wagner, o Stanley, venha aqui à frente. Ele é meu cunhado, minha ovelha, meu irmão, meu amigo, meu cunhado. Nós encontramos o Wagner alguns anos atrás, totalmente detonado pelo pecado. O Wagner estava pensando em se matar. A gente, Deus nos colocou juntos num shopping center. Eu estava numa reunião de pastores, minha esposa ficou passar o dia com seu irmão, e minha esposa ligou para mim, Silas, ore pelo Wagner, ele está aberto pelo Evangelho. Fazia 30 anos que minha esposa orava pela salvação do meu cunhado. 30 anos orando, ela nunca desistia. Eu cheguei a desistir, falar a verdade, confesso o meu pecado. Chegou um ponto que eu falei, olha, porque ele entrou num ramo que deu muito dinheiro para ele, muita grana. E eu lembrava daquele texto bíblico que fala, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar nele. Ele falou, e aquela riqueza, ele está cego, a riqueza cega a pessoa. Eu falei, ele nunca vai se converter, eu desisti dele já. De vez em quando, no Natal, dava uma Bíblia para ele, coisa assim, ele pegava, ah, legal, tal. Mas a Vanger, louvado seja Deus por ela, ela nunca desistiu de orar pelo seu irmão. E nesse dia, o Espírito Santo abriu o seu coração, e nós tivemos a oportunidade de falar do Evangelho. Eu gostaria que ele lesse o testemunho que ele leu 2 anos depois desse nosso encontro no shopping center lá em Campinas. O Wagner morava em São Paulo, todo domingo ele viajava 500 quilômetros para ir no culto, assistir as mensagens, domingo de manhã, domingo à tarde ele às vezes até ia comigo no culto, nos lares, pessoas doentes, pessoas simples, o Wagner lá, parava sua Mercedes na porta, aquela casinha simples, uns irmãos com sanfona, cantando os hinos do cantor cristão, a gente orando aquelas pessoas, ele estava com fome e sede da palavra de Deus. Ele ia no culto jovens, ia no culto de manhã, no culto da EBD, depois culto à tarde, culto à noite, segunda-feira ele voltava para Alphaville, onde ele mora. Fez isso por 2 anos, hoje ele está conosco lá em Tupã. Vocês vão ouvir a história dele, o testemunho dele, o que Deus fez na vida dele. Escutem com atenção.
Bom, como sempre é difícil eu falar meu testemunho, eu vou ler para vocês. Eu nasci em São Paulo, dentro de uma família tipicamente católica. Meus pais eram muito unidos e trabalhadores. Fizeram de tudo para dar para mim e para minha irmã uma vida feliz. Mas no começo da minha juventude, minha mãe contraiu uma doença terminal. E nessa época, pela primeira vez, Deus me deu a oportunidade de conhecer os caminhos da paz, de paz, pois ele enviou uma família de missionários para morar ao lado da nossa casa, que é o seu Ricardo e Dona Pérola. Estes sem medo, falaram de Jesus para nós. Graças a Deus, minha mãe ouviu e aceitou a Cristo antes dela morrer. Depois da sua morte, minha irmã se entregou a Cristo de todo o coração, mas eu o rejeitei, preferi seguir os meus próprios caminhos. Então, enquanto minha irmã crescia no conhecimento da graça de Deus, até mesmo ao ponto de casar-se com um pregador do Evangelho, eu crescia no amor pelo dinheiro e por tudo que esse mundo ofereceu de prazer, conforto e poder. Da mesma forma como Deus abençoou e abriu portas de ministério para minha irmã, Satanás me ajudou dando-me uma grande oportunidade de ficar rico e ter tudo que o dinheiro pode comprar. Por 30 anos ele me colocou por cabeça de uma empresa que me rendeu muito lucro financeiro, viagens, festas, fama, sucesso. Só que através desse negócio ele me usou para promover imoralidade, promiscuidade em todo o Brasil. Ele me usou para destruir muitas vidas, para destruir muitas famílias, inclusive para destruir minha própria família. Mas o pior de tudo isso é que Satanás me usou para afrontar a pessoa mais importante do mundo.